Deus te abençoe. É uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Um dia, esse jovem estava falando com Deus e disse: Deus, o que são 1 milhão de anos para você? Deus disse: 1 milhão de anos para mim? É como 1 segundo para você. Ele disse: Deus, o que são 1 milhão de dólares para você? Deus disse: 1 milhão de dólares para mim? É como 1 centavo para você. Ele pensou nisso por um momento. Ele disse: Deus, você me daria 1 centavo? Deus disse: Claro, só 1 segundo. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre louvadores do poço. É fácil dar louvor a Deus quando as coisas estão indo bem. Isso não requer muita fé. Mas e quando os negócios estão devagar? Alguém comete um erro conosco, o relatório médico diz que não vamos melhorar. Nós temos momentos onde nos sentimos como se estivéssemos no poço. A vida nos mandou algo inesperado. É fácil ficar desencorajado, andar por aí negativo. Pensamos: quando as coisas mudarem, então terei uma boa atitude. Quando minha saúde melhorar, então eu serei grato. Quando eu sair dessa bagunça, Joel, quando eu quebrar esse vício, então eu recuperarei minha alegria. Mas isso está de trás para frente. Você tem que louvar a Deus primeiro. O louvor é que faz as coisas mudarem. O louvor é que quebra fortalezas que estão nos segurando. O louvor ativa o favor de Deus. Não espere até sair do poço. Seja um louvador do poço. Louve a Ele apesar do que não deu certo. Louve a Ele apesar do que você perdeu. Qualquer um de nós pode louvar a Deus quando estamos no topo da montanha. O verdadeiro teste é: você vai louvá-lo no vale? Louvará no deserto? Bradará quando as paredes não estiverem caindo? Você será um louvador do poço? Isso foi o que José teve que fazer. Quando ele era um jovem, Deus lhe deu um sonho de que um dia ele governaria uma nação e que seus irmãos se curvariam diante dele. Ele ficou entusiasmado, ele sabia que o favor de Deus estava em sua vida. Ele deveria ter sido mais discreto e guardado para si mesmo. Mas ele saiu falando para todas as pessoas. Seus irmãos não gostaram do fato de que se curvariam. Eles já eram ciumentos, porque José era o filho mais novo, o filho favorito do pai. Um dia, o pai de José lhe pediu para ir ver seus irmãos. Eles estavam em outra cidade, cuidando das ovelhas. Quando eles viram José chegando, eles pensaram: essa é a nossa chance de nos livrarmos de José. Diremos ao nosso pai que ele foi devorado por um animal. Eles agarraram José e o lançaram numa cova, um poço fundo. Eles iriam deixá-lo lá para morrer. Mas quando Deus coloca uma promessa no seu coração, as pessoas não podem te parar. Tropeços não podem te parar. Traições, rejeições. As pessoas não têm a palavra final. Deus tem. Mas o sonho que Deus colocou em você não se cumprirá sem oposição. Haverá vezes onde não será justo, não fará sentido, não fique amargo, é tudo parte do plano de Deus. Parece um tropeço, a verdade é que é uma preparação para te mover ao seu destino. A chave é que o que você faz quando está no poço, quando a vida faz uma curva inesperada, um relacionamento não deu certo, você perdeu um ente querido, um relatório médico ruim. É tentador ficar amargo, sair por aí reclamando, falar sobre como não vai dar certo. Tudo o que isso vai fazer é te manter no poço. Os irmãos de José estavam almoçando enquanto ele estava na cova. Eles viram essa caravana de ismaelitas vindo em sua direção. Um dos irmãos, chamado Judá, disse: que benefício teremos matando José? Vamos vendê-lo. Vamos ganhar um pouco de dinheiro. Eles tiraram José do poço e os venderam como escravo para os ismaelitas. O que é interessante é que o nome Judá, o irmão que salvou a vida de José, significa louvor. Deus está nos mostrando que o louvor protege o sonho. Os outros irmãos estavam dizendo: vamos matá-lo, vamos deixá-lo aqui para morrer. Mas o louvor se levantou e disse: não, vamos deixá-lo viver. O louvor mudou a cabeça da oposição. O louvor afastou as forças da escuridão. Quando você estiver no poço, não reclame. Aumente seu louvor. Você tem que proteger seu sonho. É você faz isso fazendo com que Judá apareça. Pai, obrigado por estar lutando as minhas batalhas. Sim, é um grande problema, mas eu sei que você é um grande Deus. Você lançou as estrelas no espaço. Nada é muito difícil para você. A Escritura diz, o Espírito da fé está em nossas palavras. Que tipo de palavras estão saindo da sua boca? Você está falando de quão grande é o seu problema? Ou você está falando de quão grande é o seu Deus? Você está reclamando do poço? Focado no que não foi justo? Em quem errou com você? Você tem que acordar, Judá. Judá está em você. Você está esperando que outra pessoa te livre. Alguém para orar por você, alguém para te animar. Você pode livrar a si mesmo. Se você levantar Judá e começar a agradecer a Deus por estar mudando as coisas. Não reclamando do relatório médico, mas lhe agradecendo por estar restaurando sua saúde. Não desanimado com as finanças, mas agradecendo porque você vai emprestar e não pegar emprestado. Quando Deus te vê louvando Ele no poço, louvando na perda, louvando na tempestade, é por isso que Ele chama de o sacrifício de louvor. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que não foi justo, Ele sabe que erraram com você. Ele sabe que você teve vontade de desistir. Mas quando você o louva no poço, isso move Deus de uma forma maravilhosa. O sacrifício de louvor traz mais peso. Uma coisa é ser grato quando as coisas estão indo do nosso jeito. Isso é importante, deveríamos fazer isso. Mas quando você tem uma canção em seu coração, quando todas as circunstâncias dizem que você deve estar desencorajado, quando você diz, Deus, eu te bendigo apesar do que não deu certo, fique pronto para Deus se mostrar na sua vida. Davi disse, Deus me tirou do poço e firmou meu pé na rocha. Você pode estar no poço, mas você não vai ficar lá. Você já ouviu aquele ditado? Você não pode manter um homem bom caído? Deixe-me te dizer, você não pode manter um louvador caído. Qualquer um pode reclamar, qualquer um pode ficar desanimado. Mas Deus está procurando alguns louvadores de poço. Pessoas que o louvarão, não importa o que aconteça. O louvarão nos momentos bons, o louvarão nos momentos ruins. Louvarão quando os negócios vão bem, louvarão quando os negócios estiverem mais lentos. Davi disse, eu bendirei ao Senhor todo o tempo. O louvor a Ele continuará na minha boca. Isso foi o que Paulo e Silas fizeram na Escritura. Eles foram falsamente acusados e colocados na prisão por compartilhar as boas novas. Eles poderiam estar amargos, reclamar, Deus, por que você deixou isso acontecer? Estávamos fazendo a coisa certa. Ao invés disso, eles foram louvadores de poço. À meia-noite, na masmorra, eles começaram a cantar louvores e agradecer a Deus. De repente, houve um grande terremoto. A fundação da prisão foi balançada. As portas se abriram e eles saíram como homens livres. Quando Deus ouviu os louvores vindo da prisão, eu consigo imaginar que ele se virou para Gabriel e disse, Gabriel, eles vão me louvar na cova? Se eles vão me louvar à meia-noite? Se eles vão oferecer sacrifício de louvor, então eu não posso apenas me sentar, vou descer lá e fazer algo a respeito. A Escritura diz em Sofonias, o Senhor, seu guerreiro poderoso, está com você. Ele se deleitará em você e cantará sobre você. Quando você louva a Deus nos tempos difíceis, quando você canta à meia-noite, o Senhor, o seu guerreiro poderoso, não um Deus fraco, não um Deus em falta, não um Deus limitado, mas o Todo-Poderoso, Criador do Universo, não só se deleitará em você, mas começará a cantar sobre você. Quando Deus canta, portas de prisões se abrem. Vícios são quebrados, a depressão não pode ficar, a pobreza e a escassez têm que ir embora. Deus te levará onde você deveria estar. Mas quando estamos no poço, é fácil fazer uma festa de lamentação. Pensar, por que isso aconteceu? Eu orei, meu ente querido não suportou, meu relacionamento não deu certo, minha casa foi estragada na tempestade. Você está bem onde José estava, fazendo a coisa certa e a coisa errada acontece. Você está bem onde Paulo e Silas estavam, honrando a Deus e foram lançados num poço. Você tanto pode ficar negativo e amargo, como pode se tornar um adorador do poço. Você pode agradecer a Deus, não pelo poço, mas lhe agradecer por estar te tirando dele. Não lhe agradeça pelo problema, mas sim por ele estar mudando isso. Não entendemos tudo o que Deus está fazendo. Há momentos iguais aos de José, em que o poço foi destinado por Deus. Não gostamos dele, mas o poço está na estrada para o nosso destino. O plano de Deus para a vida de José era para que ele governasse o Egito, não Israel. Seus irmãos estavam destinados a traí-lo. Ele foi destinado a ser vendido como escravo, ordenado a trabalhar para Potifar, um oficial militar do alto escalão. Tudo aquilo era parte do plano para levá-lo ao Egito. E algumas vezes a vida não vai fazer sentido. Você está fazendo a coisa certa, mas não está dando certo. Você tem que confiar que Deus ainda está no controle. Ele sabe o que está fazendo e Ele não vai dirigir mal a sua vida. Deus já planejou o final desde o começo. Mas Ele nunca prometeu que iríamos entender tudo o que acontece no caminho. Na verdade, Ele disse, meus caminhos não são os seus caminhos. Ele nos deixou saber bem na frente que nem sempre fará sentido. É disso que se trata a fé. Quando Deus deu aquele sonho para José, o sonho mostrava José acima e seus irmãos abaixo. Mas quando os irmãos o jogaram no poço, ele estava abaixo e seus irmãos acima. Exatamente o oposto. Ele poderia ter pensado, Deus, eu devo ter ouvido errado. Isso é o contrário. Ele poderia ter reclamado, ficado amargo. Pelo contrário, sua atitude foi, Deus, eu confio em ti. Você disse que meus passos são ordenados por ti. Então, onde quer que o Senhor me coloque, eu sei. Leio o melhor que eu posso ser. Você nunca lê onde José reclamou, onde ele foi amargo, onde ele foi relaxado. Eu consigo imaginar no poço, pensamentos lhe disseram, onde está seu Deus agora? Esse sonho nunca se cumprirá. O poço era simplesmente um teste. Deus estava vendo. Você vai confiar em mim quando não entende? Vai me louvar no poço quando não faz sentido? Louvor não são apenas palavras, é a nossa atitude. Somos gratos, temos um sorriso, estamos sendo bons com as pessoas, estamos apaixonados pelo nosso sonho. A Escritura diz que a nossa vida é um louvor a Deus. Quando você vê um louvador do poço, você pode estar no poço e ninguém ao seu redor sabe. Você não está amargo, não está com o pavio curto, você aprendeu o segredo. Que bendizer ao Senhor em todo o tempo. José disse, na verdade, esse poço não vai parar o meu louvor. Eu sei que é uma parte do processo. Deus não teria permitido se ele não tivesse um propósito. Então, isso não vai levar minha alegria. Eu serei um louvador do poço. Eu consigo ouvi-lo quando ele estava no poço. Seus irmãos lá em cima almoçando. Pai, obrigado por nada poder me tirar das suas mãos. Você sendo por mim, eu sei que o que é maior que o mundo, todo contra mim. Conforme ele continua agradecendo a Deus, seu irmão chamado Judá, aquele que significa louvor, de repente teve uma ideia. Não vamos machucar José. Vamos vendê-lo às pessoas. Isso não foi ideia dele. Deus lhe deu essa ideia. Quando você está dando louvor a Deus, ele está lutando suas batalhas, dando ideias às pessoas, colocando pensamentos em suas mentes, fazendo com que queiram ser bons para você. Mas e se José não fosse um louvador do poço? E se ele tivesse sido negativo e amargo? Talvez ele tivesse permanecido no poço, talvez ele tivesse perdido seu destino. Quando você está no poço, é um teste. Você ficará desencorajado, amargo, ou você vai proteger o seu sonho através do louvor? Você vai acordar, Judá? Porque algumas vezes, assim como com José, o que Deus nos prometeu parece exatamente o oposto. Deus diz que Ele está restaurando a sua saúde, mas o relatório médico diz que você não vai melhorar. Deus diz que toda a sua família vai servi-lo. Talvez você tenha filhos que estão bem longe do caminho. Não fique desanimado pelo que está desalinhado. Ele ainda não está acabado. Deus ainda está trabalhando. Por trás das cenas estão acontecendo coisas que você não consegue ver. Continue agradecendo a Deus por estar a caminho. Na corrida de carros, quando um carro está com pouco combustível ou precisa de novos pneus, eles fazem um pit stop. Quando eles encostam no box, a equipe vai ao trabalho para reabastecer e deixar preparado para o restante da corrida. Da mesma forma, os pit stops em nossa vida não são o fim. Quando estamos nos boxes, um momento difícil, tivemos um contratempo, Deus usa esse pit stop para nos reabastecer e nos deixar preparados para a próxima temporada das nossas vidas. A forma de ser reabastecido é pelo louvor. Encontrar algo para ser grato, Não ficar pensando no que está errado, mas agradecendo a Deus pelo que está certo. Não concentrando no que você perdeu, mas agradecendo a Deus pelo que você tem sobrando. Você pode sentir como se estivesse no poço. Você tem uma boa razão para estar desanimado. Tem uma nova perspectiva. Você está num tempo de renovo. Reenergizar, reabastecer. Sem alguns pit stops, não estaríamos preparados para o restante da nossa jornada. O problema é que algumas pessoas fazem do pit stop suas casas. Eles perdem a paixão, ficam desanimados. Por que isso aconteceu comigo? Eu estava indo tão bem. É apenas um pit stop. Eu não conheço ninguém que tenha cumprido seu destino sem alguns pit stops. Os heróis da fé, Davi, Moisés, Abraão, Ruth, Esther, Sara, todos tiveram pit stops. Meu desafio é, não fique preso no poço. É um pit stop, não um final, não um fim. Não é um está feito e acabado. Sua vida não deveria acabar em derrota, num tropeço, numa decepção. Deus tem vitória à sua frente. Ó Joel, eu estou num grande poço. Você precisa de um grande louvor, grande fé, grandes sonhos. Não acredite naquela mentira de que onde você está é permanente. Deus não soprou a vida em você, te coroou com favor, colocou sangue real em suas veias para você terminar num poço. Os poços são temporários, mas você tem que fazer sua parte e louvar o seu caminho para fora do poço. A atitude certa é, Pai, obrigado por esse poço. É só uma parada. Não é o meu destino final. Obrigado por você estar fazendo um caminho onde eu não vejo um caminho, que o que foi feito para me parar vai me promover. Se você continuar cheio de louvor, continuar agradecendo a Deus, continuar encorajando a si mesmo, você não apenas sairá do poço, mas sairá mais forte, irá a novos níveis, novos relacionamentos, novas oportunidades. Depois do poço está a promoção. Depois do poço está o favor. Depois do poço está o palácio. José continuou e viu seu sonho se cumprindo. Houve vários zigue-zagues, foi uma estrada sinuosa, mas ele continuou se movendo à frente e cumpriu seu sonho. Mas se ele não estivesse disposto a louvar no poço, ele nunca teria chegado ao palácio. Será que uma falta de louvor está te impedindo de chegar ao palácio, por assim dizer? Você está esperando que coisas mudem? Então você terá uma boa atitude, então você será grato. Você tem que louvar a Deus no poço. E isso é o que lhe permite te levar ao palácio, a um novo nível do seu destino. Em Mateus 15, Jesus havia acabado de sair da Galiléia, quando uma mulher cananeia veio até ele. Os cananeus eram adoradores de ídolos. Eles eram gentios, eles não acreditavam em Jeová. E uma mulher se aproximar dele daquela forma naqueles dias era incomum, porque as mulheres eram ensinadas a permanecer nos bastidores. Essa mulher viajou uma grande distância e disse para ele, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha garotinha está muito doente. Jesus a ignorou, não disse nenhuma palavra, agiu como se ela não estivesse lá. Isso era incomum, porque normalmente Jesus tinha muita compaixão. A mulher continuou implorando, implorando, por favor, cure minha filha. Tanto que os discípulos disseram, Jesus, podemos mandá-la embora? Podemos dizer para ela sair? Ela está nos incomodando com toda a sua imploração. Jesus finalmente lhe disse por que estava ignorando. Ele disse, Senhora, eu fui enviado para ajudar a casa de Israel, não os gentios. E ele estava dizendo, eu sinto muito, mas você não é parte da nossa família. Sinto muito, mas eu não posso pegar o que pertence aos israelitas e te dar. Essa mulher tinha tudo indo contra ela. Ela era dos gentios, era uma adoradora de ídolos, ela era uma mulher. Mas quando ela disse, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ela estava dizendo, eu sei que você é o Messias para os israelitas. Eu percebo que estou fora da família. Não tenho nenhum direito a isso, mas estou te pedindo para abrir uma exceção. Quando Jesus lhe disse não, esse poderia ter sido o fim da história. Mas essa mulher fez algo interessante. Ao invés de continuar implorando, ela se jogou aos seus pés e começou a adorá-lo. E começou a louvá-lo, agradecer a ele. Eu posso imaginar, Jesus tentou se afastar. Ele tentou ir em frente. Mas quando ele ouviu o louvor, ele não podia ir embora. O louvor continuou chamando-o de volta. O louvor continuou atraindo ele para ela. A Escritura diz que Deus habita em nossos louvores. Isso quer dizer que o louvor traz Deus à cena. Implorar não move Deus. Reclamação não lhe agita. Mas o louvor faz o Criador do universo aparecer. Jesus pensou, eu sei que ela é de fora da família, eu sei que ela vem dos adoradores de ídolos, eu sei que isso vai contra o protocolo, mas eu não posso deixar um louvador caído. Ele disse à mulher, você tem grande fé, você pode voltar para casa, sua filha já foi curada. Alguns minutos antes, ele estava ignorando ela. O que mudou? Quando ela foi do implorar ao louvor. O quão poderoso é o louvor. Você pode achar que você foi expulso da família, que você não merece a bondade de Deus, você cometeu erros, trouxe problemas para si mesmo. Pode existir uma dúzia de razões pelas quais Deus não deveria fazer. Mas se você fizer como essa mulher e for a Deus, não implorando, mas lhe louvando, lhe agradecendo, exaltando a sua bondade, Deus quebrará o protocolo, por assim dizer, e fará coisas que você não merece. O que implorar não fará, o louvor fará. Chega de Deus, eu estou implorando para me curar, eu estou te implorando para mudar meu filho, mude para o louvor. Pai, obrigado por você estar restaurando a minha saúde. Obrigado, pois eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não vai decepcionar um louvador. Jeremias disse, quando você oferece o sacrifício de louvor, Deus fará com que os cativeiros sejam revertidos e a prosperidade seja restaurada. Pode haver algumas coisas que você precisa que sejam revertidas e restauradas. Você não vê como pode acontecer, mas você passa o dia, Pai, obrigado pela resposta estar a caminho. Obrigado por você estar trabalhando por trás das cenas. Porque você está oferecendo esse sacrifício de louvor, Deus vai reverter finanças que estavam ruins, reverter um relatório médico ruim, reverter uma situação judicial. Não apenas isso, mas Ele vai restaurar o que deveria ser seu. Restaurar anos que você perdeu porque alguém te fez mal. Restaurar um relacionamento que está piorando. Restaurar a saúde de volta ao seu corpo. Acontecerá por causa do seu louvor. Na Escritura, os israelitas haviam viajado pelo deserto 400 anos, tentando chegar à terra prometida. Os pais nunca entraram porque eles reclamaram. E foram negativos, eles eventualmente morreram. Agora seus filhos estavam em Jericó. Essa era a última cidade entre eles e a sua terra prometida. Você pode imaginar o quão entusiasmado eles estavam. Era só passar por Jericó e eles poderiam ver o sonho se realizar. Sempre haverá um Jericó que fique entre você e a sua terra prometida. Um último obstáculo que parece intransponível. Você veio tão longe, você foi muito bem, mas você não vê como pode superá-lo. Foi assim que os israelitas se sentiam. Eles podiam sentir a vitória. Depois de anos, eles finalmente poderiam alcançá-lo. Mas Jericó tinha muralhas ao redor da cidade. Eram tão grossas que as carruagens podiam andar por cima da muralha. Parecia impossível penetrá-la. Deus disse a Josué, para fazer as pessoas marcharem ao redor dos muros 6 dias. No sétimo dia, na sétima volta, eles deveriam dar um grande brado. Eu posso imaginar as pessoas dizendo para Josué, vamos bradar depois que as muralhas caírem, depois que tomarmos a cidade, então louvaremos a Deus. Não há nenhuma razão para fazer isso antes, não faz sentido. Josué disse, estão perdendo o ponto, o brado é que fará a muralha cair. Assim como eles, queremos bradar após a vitória. Mas Deus está dizendo, se você me der louvor enquanto a muralha ainda está de pé, então você verá as coisas começarem a mudar. Você confiará nele o bastante para louvá-lo? Enfrente uma muralha que não está se movendo? Para adorá-lo como um relatório médico ruim? Para agradecer pela liberdade quando você ainda tem o vício? Os israelitas ficaram em frente àquela muralha e deram um grande brado de louvor. Não fazia sentido em suas cabeças? Tudo dizia que eles estavam sendo tolos, vocês estão do lado de fora, nada está acontecendo, eles apenas continuaram louvando a Deus. De repente, essa grande muralha não só caiu, Mas os pesquisadores descobriram que caiu de tal forma que criou uma rampa perfeita para que os israelitas pudessem entrar e tomar a cidade. Quando você louvar a Deus, Ele não só derrubará as muralhas, mas Ele criará um caminho para que você possa entrar e tomar a sua terra prometida. Ele endireitará os seus caminhos tortuosos. Talvez você tenha um grande obstáculo à sua frente. Você não vê como jamais poderia superá-lo. Não reclame. Aumente o seu louvor. O louvor é que vai derrubar a muralha. Talvez você se sinta num poço. Talvez teve algum sorpeço, ficar amargo. Não vai melhorar isso. Você tem que trazer Judá à cena. Seja um louvador do poço. O dia todo, Pai, obrigado por estar lutando minhas batalhas. Obrigado por você ter vitória reservada para o justo. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, como José, você sairá desse poço para o seu palácio. Como Josué, muralhas que estão te segurando estão sendo quebradas agora mesmo. Como Jeremias disse, Deus vai reverter e restaurar. Você vai ver a cura, vitória, justificação, promoção, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você poderia dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer o Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.